Estás com Não É Tarde Nem É Cedo e vamos à nossa rubrica preferida, até porque já temos aqui o nosso convidado em estúdio. Vamos fazer-lhe aqui a introdução, merecida. Okay. Ah, já sabia.
Não, ouvi agora, calculei que fosse uma introdução.
Ou então leu o meu guião.
Não li.
Ok. A vida dele começa com uma sobremesa, doce da casa. Estamos a brincar com morangos com açúcar. E foi assim que o conhecemos, mas este ator andou por outras bandas. Consegue fazer aquela voz de Killing in the name of, só ficar rouco. Ouvimos dizer, tem um cão chamado Bart, Bartolomeu Dias ou de Bart Simpson, não sabemos. E é uma das caras mais conhecidas da nossa geração. Se a vida dele fosse um jogo, seria Last of Us. Achamos nós.
Boa.
Mas é um dos primeiros a jogar a primeira vez, Diogo Vossacina.
Opa, muito bem.
Bem-vindo.
Está tudo certo?
Tá.
Um bem-aja à Maria Correia.
A vossa informadora teve bem, é o que dá a trabalhar comigo. Eu digo muitas coisas.
Tu já tiraste um papel? Para quem não sabe, a primeira vez.
É muito fácil.
É para contar histórias,
sim,
exatamente.
Sim, exato. Uhum. Aqui as situações que tu viveste pela primeira vez podem ser mazinhas, uhum, ou podem ser fáceis. Tu já tiraste o primeiro papel, portanto, lê ao mundo que só chegou agora.
Então, o mundo que só chegou agora. Primeira vez que te sentiste desconfortável num trabalho?
Sim.
Ok. Melhor para contar?
É, então, com certeza.
Bom, não é bem. Como é que eu ia dizer? É um desconfortável QB. Porque basicamente, numa cena nos morangos que eu tinha para fazer, numa altura em que não era verão nem era série normal, foi ali um intermédio que aconteceu, que eu não sei que nome é que lhe deram.
Mas ele tinha tantas temporadas, que às tantas era tipo.
É férias de verão, férias de carnaval, férias de
Páscoa. Não, mas era quando acabava a escola e eles antes de entrarem para o verão para bater com o horário certo do. Porque aquilo estava sempre com
o horário final
certo da escola, sim, e não sei o quê. Pronto, para bater certo, criaram ali aquele coisa, passei mesmo quando acabasse as aulas. Pronto. Então eu ia ter uma cena numa biblioteca, que era uma cena de sexo, e reparem, estou a fazer aspas, porque basicamente aquilo.
Aspas funcionam bem em rádio.
Sim, eu sei, por isso é que eu disse, estou a fazer aspas. Aquilo basicamente o que acontecia era, dizia lá, que porque era um sonho que a minha personagem sonhava muito, e acabava com envolvem-se e percebes que vão fazer amor, que é uma coisa que escrevem muito nas novelas.
Envolvem-se e percebem que vão fazer amor.
Que vão fazer amor, pronto.
Que é isso,
é daquela altura que tu estás a ver e pensas, isto vai escalar.
Não, mas a cena é, supostamente tu lês aquilo e pensas, ok, tipo, eles agarram-se, dão uns beijos, assim um bocadinho mais quentes e depois, sei lá, cai em cima da secretária, corta, está feito.
Ou em cima de uma cama.
Pronto, basicamente o realizador, que era doido, decidiu que não era isso que queria fazer. Então basicamente decidiu que queria que nós fizéssemos o amor pela biblioteca inteira. Ele usou expressões que eu não vou poder dizer aqui.
Mas como é que tu te safaste?
Não, pera, eu não me safei, eu fiquei calado só assim de boca aberta a olhar para aquilo. Então ele começou a simular o que é que queria que acontecesse. E era
aqui
basicamente
para a prateleira 33.
Não, ele disse, eu quero que vocês comecem aqui na secretária. E o decor ainda era grande, portanto, e que vocês arranquem da secretária e deem a volta ao decor todo e que acabem na secretária. Nos entretantos, mandem tudo abaixo. É para mandar tudo abaixo.
Ok, depois a parte do freestyle, que
sim,
era mais
importante.
Sim,
mandem tudo abaixo. E eu quero que isto seja uma coisa mesmo, vocês querem isto, vocês estão mesmo com uma vontade terrível, portanto, agarrem-se e não sei o que mais. E eu, ok, era a primeira cena do género que eu ia fazer, e a pessoa com quem eu ia fazer era uma atriz mais velha que eu, portanto eu tinha tipo 18.
Portanto ela tinha experiência e tu não.
Ela tinha,
sim,
quantos?
Ela tinha quase 30.
Quem ela é?
Não vou dizer.
Então,
não,
mas isso não. É fácil, vamos andar para trás no YouTube e descobrir
aqui. Sim, até descobrir-se com os 367 mil episódios que eu fiz, mas pronto. E basicamente ela estava muito mais à vontade.
Era uma professora?
Não era. Era a bibliotecária.
Bibliotecária.
Ah, eu sei, tem uma irmã gêmea. Entalite! Entalite, eu sei o nome.
Como é que eu sei, te lembraste disso?
Ok.
Pronto, e basicamente o que acontece é, ela, quando nós fazemos um ensaio, tudo bem, não fazemos a coisa à séria, e depois a ação. E quando aquilo começa, nós dizemos o texto, depois passamos para a outra parte, e ela, como é que eu ia dizer isto? Engole-me vivo. Eu fui.
E tu rias?
Não,
eu
sei, okay, que isto é rádio, mas
é um
eu ia encostado às paredes assim e ficava tipo, ok. E ela dava voltas.
Sabes aqueles bonecos
e
de ar?
Pegava, ficam, exatamente. Tipo, okay. Tipo, eu agarrava em mim e levava-me de um lado para o outro e pegava. Portanto, quando aquilo acabou, eu fiquei.
Traumatizado.
Não foi traumatizado, mas senti-me um bocadinho desconfortável, quiçá até um bocadinho usado.
Ela usou-me.
Sim.
Imagina, tu escreveste tipo num relatório. Hoje senti-me usado.
Sim, ela usou-me. Não, não foi isso. Mas aquilo cortou. Ela vira-se e diz-me, acho que gira. E eu fiquei, foi o que eu disse.
Mas aprendeste umas coisas.
Sim, o realizador sai da regi e diz-me.
E diz, Diogo, foste brilhante.
Não, disse, olha, ficou muito a ficha a cena. E eu... e segui o meu caminho. Portanto, foi assim a primeira vez em que eu me senti desconfortável, género, não sei muito bem como é que hei de reagir a esta situação de ter sido comido vivo.
Ok, adorei esta história.
Foi comido vivo, mas está cá inteiro.
Tô. Quer dizer,
pronto para tirar mais um papelinho.
Ah, vou tirar outro?
É, vais e depois só vais contar a história a seguir.
Okay, exatamente. Está bem. Portanto, deixa lá ver o que é que vem a seguir.
Ai. É que estas histórias estão muito picantes.
Primeira vez que percebeste que eras adulto. Pronto, pá, isto não acho nem muito difícil. Eu acho que a primeira vez que eu percebi que era adulto foi quando saí de casa dos meus pais. Foi.
Percebeste, agora tenho que lavar roupa, agora tenho que cozinhar.
Não foi bem assim o lavar roupa.
Ah, porque punhas a roupa em casa dos teus pais.
Pagar contas.
Sim, eu vou pagar contas e isso basicamente o que aconteceu foi: eu saí de casa dos meus pais relativamente cedo. Eu saí de casa, tinha 18, 19, tendo em conta.
Eu também, eu saí com 18.
A maior parte das pessoas o que saí hoje em dia.
Estou triste porque só saí com 23.
Pronto, mas eu saí porque basicamente a Guiomar veio viver para Lisboa, porque ela não é de Lisboa, portanto arranjou uma casa e nós fomos viver juntos. E foi nessa altura que eu percebi que saí de casa dos meus pais, a vida agora é outra.
Agora vou ter que aprender a fazer massa agora, quantum.
Sim, exatamente, vou ter de perceber como é que é essa dinâmica toda de fazer comida para mim, porque se eu tiver fome ninguém me vai cozinhar para mim, portanto tenho que ser eu a fazer alguma coisa e tratar de contas e esse tipo de coisas adultas que até à altura
tu nem davas valor, as
nem
coisas
passavam,
aconteciam
nem passavam pela cabeça.
Sim, assim. As outras preocupações, sim. Chegar a casa, sim, sair exato. De casa.
Sim, exato, sim, era só isso. Já será dizer que apesar de eu já estar a viver com o Guiomar nessa altura, ainda ia dormir algumas vezes a casa dos meus pais só para sentir, tipo, não, aqui está, ok, aqui está bom,
aqui está bom,
vou ficar aqui quieto, sim. Ok, tenho que jantar às 8, já está tudo bem, está a roupa lavada. Tá,
se eu quiser, posso voltar. Ótimo, se eu quiser, posso voltar.
Eu posso voltar, não podes? Podes, pode. Ok, ótimo.
Quando é que achas que é a parte mais difícil de viver sozinho, de começar a ter a independência?
Quando és miúdo,
sim.
Eu acho que é noção de horários, porque eu não tinha horário para nada. Eu almoçava quando me apetecia, eu jantava quando queria, eu saía de casa à hora que me apetecesse, portanto não tinha quase regras.
Sim, dizer, obrigações. Portanto,
nem é bem as obrigações, é aquelas coisas, aquela. Está-me a faltar a palavra.
Rotina?
Rotina, obrigado. Aquela rotina que tu querias, não é? Porque tu tens um trabalho, tu sais de casa para o trabalho, depois voltas para casa, tens coisas para tratar, pelo menos. E eu não tinha isso, eu ia. Andando e portanto eu saía de casa. Eu saía de casa e logo vi o que acontecia. Ainda por cima, essa casa nós vínhamos era no Príncipe Real. Portanto, eu estava a dois passos.
Olha,
do bairro Alto e do Castro.
Claro, tudo ali à mão, não é?
Portanto, era.
Olha, agora vamos ver o que é que acontece. Vamos tirar mais um papel do nosso pote. Magnífico.
Mais um papelito.
Pote de primeira vez.
Para quem chegou agora, estamos a jogar à primeira vez com Diogo Valsassina.
A primeira vez em que tiveste um momento awkward com os teus pais.
Olha, vem mesmo a calhar.
Pois vai.
Parece que o potezinho ouviu a nossa conversa.
Óbvio. O pote tem.
Tem ouvidos.
Ouvido tísico.
Tens alguma história assim em mente?
Tenho. Querem que eu diga já?
Claro.
Ah, ok. Então, ok. Esta história tem duas partes. Primeira parte muito rápida. Nós tínhamos uma mania quando estávamos nos morangos, um malta juntava-se e ia a um bar que havia ali na Almirante Reis, que era o Tangaroa.
Tangaroa.
Nunca ouviram falar.
Não, mas gosto do nome.
Pronto, era um bar de bebidas polinésias, em que basicamente aquilo vinha aqueles copos adornados com máscaras e que punham um gelo seco de lado para simular que era fumo.
Portanto, como para
se,
isso.
Sim, como se, é uma coisa muito antiga que foi criada nos anos 70, finais de 70, princípios de 80. Portanto, é um bar assim mesmo, muito kits, muito fora.
E nós íamos... agora estamos a aprender tudo sobre bares com Diogo Valsassina.
Nós íamos para lá e aquilo era muito divertido e usávamos as bebidas com fumo e nós achávamos muita graça e tal. E aquilo, havia uma bebida que era a que nós bebíamos e eu lembro-me do nome, que era o Testamento, porque era uma para 6 pessoas, que era uma coisa gigante. E sabia um bongo. Pronto. Basicamente,
não gostava a beber. Acho que chegas
não,
a casa.
Não, aquilo não dava, aquilo não, aquilo tu não sentias nada, pronto. Então basicamente nós vamos para lá uma noite e eu saí, fui para casa, fui levado pelo Tiago Aldeia até casa, estava impecável.
Quero rodas,
exatamente. Eu chego a casa, subo, tudo impecável, tiro a roupa, pijama, tal, deito na cama e o mundo faz.
Começa um helicóptero.
Tudo a dar voltas
e eu, agora pá, não dava jeito.
Não dava jeito nenhum. E eu sou daquelas pessoas que quando se sente um bocadinho mal disposto, pá, não penso duas vezes, é, está aqui mal disposto, vou meter os dedos à boca e vou expulsar o demónio cá em mim. Vou expulsar o demónio cá em mim, mandar isto já para fora, porque eu sei que depois de o mandar embora vou ficar muito melhor.
Diogo Balsasino, num estado fantástico.
Opa, era jovem, hoje em dia
era
isso já
jovem.
Não acontece.
Foi isto, os teus pais acordaram.
Não, e o que aconteceu basicamente foi: eu arranquei do meu quarto para a casa de banho, ponho naquela posição fantástica que quase toda a gente conhece, que é de, com a cara enfiada na sanita, não é?
A deitar o demónio cá para fora.
A soltar o demónio cá para fora.
Estou a adorar a imagem
de repente,
que toda a gente tem neste
momento. Ouço assim por trás e eu olho para trás e vejo o meu pai e a minha mãe acabados de acordar, tipo, estás 4 da manhã, olharem para mim e o meu pai: então, Diogo, estás bem? E eu: estou impecável, tu não vês? E a minha mãe: mas como é que tu ficaste assim? Eu: pá, mãe, olha, não sei, isto aconteceu e eu agora estou aqui e vou ter de lidar com isto, e a melhor forma de lidar com isto é continuar
aqui. Vocês estarem aqui comigo. E agora eu voltava só: eu estou aqui bem, é um refúgio.
Vamos os três deitar o demónio fora.
Não,
os meus pais
foram muito queridos e perguntaram-me se precisas de alguma coisa e eu: não preciso de nada, está tudo bem, deixem-me estar que eu vou, tenho certeza,
já passou por isto.
certeza absoluta. Então vá, pronto. Então vá, se precisas alguma coisa, diz que nós estamos ali no quarto. Eu: claro que sim.
Depois pensei: nunca mais vou falar com eles na vida.
Não, os meus pais saíram e a seguir senti uma vontade gigantesca de expulsar o demónio. Expulsei o demónio de uma forma muito alta. E só ouço o meu pai assim lá atrás: pronto. E eu: está tudo bem, pai. Ele: está ok.
Olha, não sei qual destas três histórias é que eu gostei mais, mas talvez
todas.
Esta última.
Esta envolve o demónio, não vamos brincar com coisas sérias.
Vá de reto Satanás. Sim.
Foi a primeira vez com o Diogo Balsasino.
Muito bom.
Muito bem, só estão aqui três pessoas. Vou ter palmas, é um pouco.